Este é o Barfomé, o podcast em que você senta no colo do capeta
para mamar nas tetas da maldade.
Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio especial de fim de ano. E hoje nós vamos falar daquela rede social dos videozinhos curtos. Mas antes disso, eu preciso entrar no clima, só um minutinho. Pronto, estou com meu uniforme de TikToker. Tirei a camisa.
Valdir, caro ouvinte, se você não é apoiador... Você precisa ser, pra ver o Valdir arrancando a camiseta, que sexy!
Ó, e Luana, como é que as pessoas fazem pra apoiar e assistir a gente ao vivo?
Ela só precisa ir no apoia.se/barfomepodcast e apoiar com no mínimo de R$5 mensais. Aquele cafezinho no fim do dia, reserva esse cafezinho aí pra nós. Faz essa aí pra nós, por favorzinho. Pra gente ficar feliz. E oi, meus caros ouvintes, que o Valdir esqueceu de me introduzir. Eu vou me introduzir eu mesma. Estou me introduzindo. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Esse dezembro. Maravilhoso, quente pra cacete. Chegou o verão, inferno.
Lulu, você é uma mulher empoderada. Você pode introduzir onde você quiser, inclusive se introduzir.
Ai, que delícia. Ai, que gostoso.
E você, Tamires? Que dancinha você tem para nós hoje?
Então, eu sou descoordenada para dançar, gente. Mas a gente pode gravar videozinho falando sobre como meu altar é bonito e de corzinha combinando. Mas se o seu altar não for assim, querido ouvinte, tá tudo bem. O que importa é funcionar.
Ah, Tamires chegou numa pegada blogueirinha. Né? E aí nós temos também a Trivia, que ela vem aqui fazer o quê? Peraí, que eu tô pensando em alguma coisa que tem a ver com... Ela já tá dançando, inclusive. Mas eu tô aqui
não,
pensando...
Fala, perdão, eu fiquei muito ocupada aqui vendo o vídeo, fazendo a dancinha do vídeo. Desculpa, porque vai se tratar garota, né? E aí, os ouvintes, como vocês estão?
Gostei.
Nesse calor infernal. Eu não tô bem, não. Tá muito quente. Mas a gente sobrevive.
Sabe um bom lugar para passar esse verão? Acompanhando o nosso Twitter. Qual é o nosso arroba, Trivia?
@_barfomé. Segue a gente lá. A gente não promete nada, mas entrega tudo. Confia.
Confia que tem. Super. Então é isso, gente. Hoje a gente vai comentar alguns videozinhos daquela rede dos homens sem roupa. No meu, pelo menos, só tem homem sem roupa. Mulher, eu nunca vi.
Não no sei meu, não quê. Tem homem, não.
Não tem, amiga? Será que é o mesmo aplicativo que a gente usa?
Deve ser, mas graças ao meu pai do chão, o algoritmo funciona de verdade. No primeiro homem sem camisa, sendo hétero, que apareceu, eu apertei lá, não quero ver este conteúdo. Quer dizer, tem homem, mas é tudo gay. Eu sigo várias gays, eu dou muita risada, inclusive. E tem um casal que eu amo demais, que ele fala, e aí, cara, tudo bom? Você tá bonzinho?
Eu amo, ele faz umas vozinhas, né?
É, eu bonzinho, amo cara. Isso. Você tá bonzinho? Eu adoro esses dois. Eu fico.
E aí o marido fica puto e fala, bicha, bravo! Bicha baixa.
É, bicha baixa. Ai, que pena, não é mesmo?
Ô, Lu, aproveitando, eu tenho uma pergunta pra você. O algoritmo do TikTok sabia que você era lésbica antes de você?
Mano, sabia. Puta que me pariu, sabia. Ele não só sabia que eu era lésbica, que eu não seria bi, né? Mas que eu era lésbica pra caralho e que tinha crush em um tipo de estilo, digamos assim. Porque, meu Deus do céu, a primeira vez que eu baixei o TikTok, eu juro, eu fiquei 24 horas sem dormir, eu não conseguia parar de ver aquela desgraça daquele aplicativo. E era cada sapatão, uma mais bonita que a outra, assim. E assim, não só as sapatões as mulheres que eu me sinto atraída, como as sapatões que eu gostaria de ter o mesmo estilo que elas, assim, sabe? Então eu ficava, caralho, que mulher maravilhosa e estilosa. Caralho, que mulher perfeita, meu Deus do céu. Socorro, Covid desgraçado, filha da puta. Porque isso tudo foi no início da pandemia, né? E eu não podia sair para sassaricar por aí na rua. Mas ele sabia sim, amigo. Sabia, e ele sabe até hoje. Fiz várias terapias também pelo TikTok. Aprendi coisa pra caramba. Receita de comida que eu nunca fiz. Mas rolê que tá ali na lista de coisas pós-pandemia que eu vou fazer. TikTok é tudo na minha vida.
O algoritmo do TikTok, ele é tão sábio que ele sabe que nós somos os netos das bruxas que eles não conseguiram queimar. E aí, vamos ver uma avó que não foi queimada.
Povo, agora eu tô pegando trabalho de feitiço pra fazer, tá bom? Pra trazer seu marido em 3 dias. A minha avó me ensinou, então agora
tá
somos dois macumbeiros.
Você tá louco? Você sabe que eu sou da igreja,
você
caralho.
Me ensinou sim, você para
que
de
te mentir. Ensinei? Não te ensinei,
então, se você quiser,
não.
Pode chamar eu
que
ou minha
chama
avó.
Você, eu não.
Chama nós dois, tá? Que a gente tá fazendo, tá? Pode chamar.
Não, tô te falando.
Só pra lembrar que todos os TikToks, os que tem o sonzinho, vai estar aqui o som na edição, se eu conseguir. Se eu não conseguir, mas vamos ver o que a gente vai conseguir fazer, né? Mas enfim. Mas de, com certeza, o link de todos os TikToks que a gente falar aqui vai estar no nosso perfil do Twitter, ok? Só seguir a gente lá e ver, vocês vão ver todos os Twitters, todos os TikToks. O que vocês acham dessa avó que não foi queimada?
Que ela é crente, caralho.
Ela é cristã, porra. Eu gostei como ele não se abala, né? Como ele mantém a dicção ali, mesmo apanhando seriamente, mesmo aos gritos, ele mantém a fidignidade do trabalho dele que ele está oferecendo.
É a intenção, né? Lembra? A magia não é a intenção?
Exatamente.
Então.
A entrega dele para com aquilo é muito impressionante, né?
E o bom é que a vela, ela se mexe, mas não apaga. Ele está levando... sei lá o quê, uma almofadada na cabeça e a vela não apaga.
Você percebe o sacrifício dele ali, a questão mágica do sacrifício, segurando a vela, queimando os dedos dele, essa parafina quente escorrendo ali, a entrega, a envolvência. É digníssimo de nota.
Há talvez aí um ponto um tanto sadomasoquista?
Será?
Não julgo.
Não julgamos nesse podcast. Mentira, julgamos sim. Mas nesse caso, não.
Vamos dar a palavra para a nossa especialista em sadomasoquismo, Tamires.
Oi, especialista? Meu Deus, como assim? Não, pera, gente. Eu fiz testezinho essa semana no Twitter. Eu não sou especialista em sadomasoquismo. Eu tô ali no meio, assim. Coisa um pouquinho menos baunilha. Mas né, é importante, assim, né? Você... apanhar e manter a postura. Muito importante. Mostra que você é um grande do bruxão da porra.
É, mas a gente tem que lembrar que a gente tá falando aí da avó, né? Também não é legal. Não é bacana fazer sexo com a avó. Na nossa cultura, pelo menos.
Ai, que nojo, caralho.
Meu Deus do céu, Valdir.
Aonde você ligou isso?
Ué, a gente tava falando de sadomasoquismo, de não sei o quê.
Era mais no dele, eu pensei no dele, assim, no momento, o prazer que ele próprio estava se dando com a vela.
Ah, então ele tava se masturbando na frente da vó.
Piorou.
É isso.
O próximo
é sobre
gente,
isso.
Calma.
O próximo.
Deixa a tia aqui explicar uma coisa. Se você gosta de apanhar pra sentir prazer... mas o coleguinha que tá te batendo não consentiu em te bater para este determinado fim, é abuso. Então, não façam. E não faz sexo com parente, não, gente. Por favor, né?
Tá primo, bom? Pode.
Porque essa é uma questão, né? A galera tem essa mania de querer falar que, ah, porque eu sou neto, neta da bruxa, que vocês não queimaram. E aí, a avó é quem? A avó é da igreja. E manda você se fuder, tipo, não, eu sou da igreja, caralho! Não! Não é botar feitiço na história.
A avó tem coquezinho aqui, ó, do círculo de oração, caralho.
São muitas netas para poucas bruxas. A verdade é essa.
Verdade. É verdade.
Vamos pro próximo, vai. Vamos ver o próximo aí. Solta o som, DJ Tamires.
É que o próximo é só musiquinha. A gente vai soltar o som mesmo?
Ah, é verdade. Eu tinha esquecido. O próximo é aquele que é o sinal das bruxas. Não, como é que é? Peraí. Tá. Eu escrevi aqui.
Sinais de que você é uma bruxa.
Sinais? Isso. O próximo não vai ter o som, porque é só musiquinha e tava só escrito. Então, me escutem falando com a voz do Google. Sinais de que você é uma bruxa. Não, tá horrível. Apenas me escutem falando com a minha voz normal. Sinais de que você é uma bruxa. Você lê sobre bruxaria e se identifica. Meninas, significa?
Não necessariamente.
Eu acho assim. Ler sem fazer significa só que você tá lendo alguma coisa. Eu leio sobre o Batman. Eu sou o Batman.
Não fica sei, aí. Nunca vi você e o Batman juntos.
Exatamente, nunca vi. Pra Boa. Mim, pode ser.
Eu acho curioso de que... Falar que se você lê sobre bruxaria, se identifica. Acontece que muitas pessoas são apaixonadas por história, né? E o que que o fundo histórico tem ali? Existem pessoas que estudam para vários motivos, por vários fins. O fato dela ter se identificado, vamos supor, a avó dela... A tataravó dela sofreu alguma coisa semelhante. Ela vai se identificar com aquilo ali, a semelhança daquilo ali. Porque é algo que, né, querendo ou não, nós passamos. Aqui no Brasil teve alguma coisa voltada para a Inquisição, teve tudo isso. Se identificar é o de menos, né? Eu acho que você ler sobre algo, se identificar com aquele algo é seu. Você gosta, você gostou de vários. Existem inúmeros fatores. Até como o autor escreve, com a forma como foi traduzido, a forma como é passado. Tudo isso vai causar uma identificação. Não é sinal de que você é um bruxo.
Vamos lá, então. A próxima coisa que é dito nesse videozinho, nesse TikTok, que vocês vão ver no nosso Twitter, é o seguinte. Se sente atraído pela natureza e seus mistérios. Cara, tem uma árvore aqui no meu jardim que parece que tem um brioquinho. Não vou mentir que eu já olhei com certos olhares para ela. Não vou mentir.
Amigo,
vamos baixar o Tinder pro Valdir.
Gente, acabou de cair a luz aqui em casa, vocês acreditam? Você tá indo, que daqui a pouco o notebook vai se carregar, assim, sabe?
Gente, eu proponho, nós
não
três,
posso continuar.
A gente faz uma vaquinha e contrata um moço pro Valdir pra descarregar esse excesso, assim. Não,
gente, tá precisando de uma intervenção, assim, uma coisa mais profunda. Eu vou enviar um íncubus para ele enquanto dorme, quem sabe ajuda, assim,
quem sabe?
Sabe?
Talvez faça bem.
Faça bem, vai sugar, né, tudo isso, toda essa conexão.
É para ser engraçado, eu precisava fazer uma piada.
Nesse momento, você percebe que existe uma divisão clara no podcast, que o humor da Luana e do Valdir é muito parecido, e eu e a Trívia somos mais alinhadas do outro lado.
Sim,
a gente fica preocupada.
A gente fica preocupada porque a gente começa a analisar uma série de fatores obscuros que envolvem o teor dessa piada, para a pessoa ter pensado nisso. Né? A gente se preocupa, assim, sabe?
Eu só tô aqui pelo meme.
Vocês me levam muito a sério, gente. Não é pra me falar.
Não, Valdi, a gente não te leva a sério. Aqui tá.
É verdade. É verdade que tem uma árvore aqui na minha casa que parece que tem um brioco. É verdade.
É verdade.
Eu já olhei pra ela com olhares diferentes, com seduzência, com...
Com toda certeza.
Não, não, não. Nunca fiz isso. Eu sou Valdir,
isso. Valdir, mas chega, vamos lá. Vamos fazer, analisar isso de um ponto, outro ponto. Para você chegar na conclusão de que aquele brioco poderia ser um brioco, que ele poderia despertar olhares lascivos e pensamentos lascivos, você já pensou na possibilidade. Portanto, amiga, você é um pensou...
Geral, tem até as preguinhas.
É um amigo, você...
Eu vou mandar a foto depois. Eu vou mandar a foto no Twitter.
Tamires,
é um brioco. Me ajuda, gente. Descarrado.
Socorro.
É um brioco. A minha árvore tem um cozinho.
Mas sabe o que significa isso, Valdir?
Que você é bruxo.
É um sinal de que você é bruxo. Você está encantado pela natureza e seus mistérios.
Porque não só eu me sinto atraído pela natureza. A
mas
natureza,
os mistérios do cu da natureza ali, os mistérios.
A árvore está ali, ó. Desculpa.
Cara, você é muito bruxo, porra.
Eu vou mandar uma mensagem. Vou mandar mensagem pra mulher, pra menina que fez esse.
Falei assim, nossa, eu super descobri. Eu vi um cu na árvore, eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, eu encontrei a dimensão anal ali. E ela foi, me levou embora. Enquanto isso, o Duque parece estar fazendo muito
bem. Indo embora, a Luana foi, né? Luana foi, eu não sei se ela voltou.
A Luana,
o
a gente
Duque
perdeu.
Tá bem, ele está fazendo movimentos muito...
Ele estava se coçando.
Ah, tá, porque eu vi ele fazendo as movimentações muito oportunas para o momento. Ele é a natureza e seus mistérios.
É o mistério da coceirinha. A não é a coceirinha na rodinha. É a coceirinha na barriguinha.
Vamos para o próximo ponto desse lindíssimo e sábio TikTok. Um outro sinal de que você é um bruxo, uma bruxa. Agora um pouquinho mais de boas. Brincava de fazer poções quando era criança.
Eu vou problematizar isso aí. Porque... Eita, o Bafomé caiu.
O Bafomé caiu, caralho!
Puta que pariu!
O Bafomé se recusa a continuar aqui.
O meu celular descarregou com ele ligado na bateria. Ele, desligou, foda-se. Tá com 1%.
Será que isso é sinal de que você é bruxo? Brava?
Será que o quê? Como é que
é? Será que isso é um sinal de que o Valdir é bruxo?
Esse é sinal que Bafomé deu uma, tipo, foda-se vocês, cara. Não vou participar disso.
Não coloca meu nome nessa merda.
Não. Ô, gente, ó, não vai rolar mais voltar o Bafomé, então só vamos combinar de alguém ficar desmutada quando eu estiver falando também, tá?
Tá.
Então, beleza.
Eu ia falar que isso me soa, de uma certa forma... Uma crítica, né? Porque a gente que é da bruxaria, as coisas que nós fazemos não é levado a sério, a olhos de outros. Então, comparar uma brincadeira de criança. Ah, desde criança você fazia poções. Gente, criança não faz poção, criança pega barro e mistura nas frutinhas que tem no quintal da avó e fala que é chazinho. Criança vê filme da Disney e vai brincar de fazer aquilo ali, misturando barro, cocô de... Eu pegava ovo de jabuti, gente, desmanchava, mas tem um monte de jabuti lá em casa, falando que era poção. Eu era criança. Eu vou falar que... Aí hoje eu vou pegar e fazer o mesmo que eu era criança, falar que é uma poção. Isso, pra mim, soa como uma coisa, tipo assim... Poções mágicas são coisas de criança. E acaba soando pra gente atualmente. E o fato da gente fazer poções sérias, fazer coisas pros nossos dias a dias, é comparado a algo infantil.
Então, gostei do seu lacre. Gostei da sua militância. Militou toda. Tá certíssima. Não, assim, eu não discordo do que você disse, na real. É, concordo. Mas eu discordo um pouquinho em outro ponto. Eu acho que o seu lacre. Não, pera, seu lacre não, que fica feio. É, eu acho que a sua militância foi boa. Seu argumento foi muito bom. Mas ao mesmo tempo, eu acho que tem as crianças que são mais voltadas para uns negócios diferentes. Nesse vídeo, esse é um ponto que eu curti, que eu gostei. Não sei, talvez seja porque eu me identifiquei, não tenho certeza.
Ah, quando eu era criança, eu fazia comida com a ração do meu cachorro. Eu queria gourmetizar a ração do meu cachorro. Aí eu matava ele de fome quando durante o dia inteiro, né? Porque eu pegava a ração dele até fazer ração com mastruz. E ele adorava. Mas isso não significa que eu manjo de cozinha. Assim, eu odeio cozinhar. Então, assim, pra mim é um ponto de falar, mano. Tá, ok. Mas eu acho que só isso não faz você, não faz da pessoa. Não é um sinal. Eu acho que não existem sinais, na verdade. Eu acho que existe o que você deseja, o que você quer. Você quer ser um bruxo? Você quer ser uma bruxa? Então, beleza, corre atrás, se esforça, estuda. Mas eu acho que não existem sinais. Não vai chegar uma corujinha com a carta de Hogwarts na sua porta, embora eu ainda espere a minha. Mas não vai chegar. Se você não levantar e andar... Não se esforçar, não vai rolar.
É, amigo, seus 13 anos estão... Ficaram para trás faz tempo já, né?
Já faz um tempinho. Obrigada por me lembrar, Valdir.
De nada. Estamos aqui para isso.
Obrigada.
Vamos lá, então. Bom, então, enfim. No fim da... Peraí. No fim das contas, eu concordo com a Luana. Porque também, né? Eu concordo, então, é isso. Concordo com vocês duas. Tipo... Que porra nenhuma. Eu gostava de misturar os negócios e falar que era poção? Gostava. Sou bruxo hoje? Sou. Tem ligação? Não. É isso. Né?
Eu gostava de tempestades quando era criança, por exemplo. Hoje ainda gosto. É mais voltado pro fato de eu gostar daquele clima, porque onde eu morava era quente para dedéu, então era a única oportunidade de esfriar um pouquinho. Mas tem relação com hoje eu ser bruxo? Muito pouco.
Hoje você é Yansã? Não é.
Não, exatamente.
Então vamos para o próximo ponto. Os animais são atraídos por você. Não vou fazer piada sobre esse agora, porque zoofilia é a linha que eu traço de limites.
Sim.
Isso dos animais serem atraídos, isso é só um outro ponto, gente. Minha mãe, por exemplo, ela é cercada e todos os bichos da casa amam minha mãe. Porque... só amo minha mãe. E minha mãe não é bruxa, minha mãe é católica. Eu acho que o fato de um animal olhar para a pessoa está muito mais ligado ao aquele animal estabelecer um vínculo com aquele outro. Eu acho que... acho não, tenho certeza que não tem qualquer relação. Por exemplo, eu fujo de cachorro, porque cachorros me odeiam. E aí? Sou bruxa. Não tem uma coisa, um sentido nisso.
Ai, gente, vamos lá, né? Esse tipo de vídeo é muito mais para... aquela pessoa que tá começando a querer se dizer bruxo, nunca acendeu nem uma vela direito, só usa aquele incenso que você compra na papelaria por R$2, mas quer bater o pé e dizer não, porque eu sou bruxa. E aí fica tirando esses argumentos do meio do cu. Então, assim, foda-se, tipo, foda-se, ponto.
Eu acho que vou... falar o ponto, né? O sinal para você saber que você, amigo, é um bruxo. Seja, só seja, dentro da sua singularidade, dentro da sua realidade, dentro do que você pode entregar neste momento. Só seja. Bruxaria nunca foi sobre ter, é sobre ser. É sobre entender o que isso significa para você. Faça só um único exercício. O que é bruxaria para você? Para você. Não vá no Google, não vá buscar em autores, não vá buscar em nada. O que é bruxaria para você? Quando você chegar nesse conceito, você molda. A partir daí, o seu jornada para você se tornar um bruxo. Cada dia melhor, cada dia pior, o que for. Que for considerar dentro da sua essência que você quer se tornar. Pronto, esse é o sinal do universo.
Uma coisa interessante que é o seguinte. A gente vê esse tipo de vídeo, sinais de que você é bruxo, bruxa. Mas a gente não vê vídeos, sinais de que você é um magista. Porque o magista é como se fosse algo, magista, mago, sei lá. Escolha aí outro nome que não seja bruxo, bruxa. Escolha aí alguma coisa que não seja bruxo e bruxa. O magista, ele é alguém que aparentemente escolhe. Ele vai lá, ele estuda, ele começa, ele busca aquele caminho. A bruxa, o bruxo, tem que nascer. Essa é a ideia que está sendo passada por esse tipo de vídeo. Você nasce bruxo. Você nasce bruxa. Como se quem não nasce bruxo, bruxa, não pode desenvolver isso. E quem nasce vai ter que ter esse karma. de ser um bruxo ou uma bruxa. Ponto. Isso eu acho que é um negócio muito foda.
Concordo plenamente, porque aí remete aquele nosso episódio com a Ju Ponzi, em que a gente fala, eu acho que é nesse episódio que a gente fala, sobre a diferença entre ser bruxo e ser mago. E aí vira essa coisa de que, ah, pro bruxo, pra bruxa, é muito mais fácil porque caiu no colo. Parece que a pessoa não teve que estudar para fazer aquilo, não teve um esforço envolvido. Sendo que a gente sabe que tem esforço pra caralho.
É como se a bruxaria não tivesse que se esforçar. É como se fosse um presente dos céus a partir do seu nascimento e você não tivesse que fazer nada mais. Como se a planta fosse contar para você como que ela quer ser cuidada, como o animal fosse contar para você o que ele quer comer. Enquanto que o magista, o ocultista, ele tem que estudar aquela planta, ele tem que estudar as propriedades, qual a melhor terra daquela planta, o que, que aquele animal precisa, se ele precisa mais de proteína, se ele precisa mais de carboidratos. Então, a bruxa não, o bruxo não, ele sabe de tudo isso, porque os animais vão contar, ele nasce pronto, ele nasce feito, ele nasce em plena sincronia com o universo. E não é assim, acaba que tira um peso de um e coloca muito em outro, né, Pudim? Porque vai transformando a bruxaria como se fosse um caminho de muito restrito, de certa forma, mas também muito privilegiado, como se tudo fosse... O que torna esses vídeos muito comuns por aí. Aí qualquer um pode bater no peito e falar alguma merda porque nasceu bruxo.
Pois é. A gente tem ainda mais um último ponto aqui, mas sinceramente eu nem vou falar porque acho que a gente já fechou esse vídeo. Esse vídeo eu nem vou colocar o link, sinceramente. Porque até porque se você curte magia e você tá lá no TikTok... O algoritmo é sábio, ele vai botar isso na sua For You page em algum momento e você vai odiar, e você vai falar porra, algoritmo, né? Não vou ser eu que também vou colocar. Não vamos assinar isso. Vamos então para o próximo TikTok.
Minha alma quase saiu do meu corpo.
Gente, do nada. Agora eu sou assim.
Passo bem e agora trabalhando com um deus egípcio. Me sigam na rede vizinha.
Vamos lá, esse aí a gente precisa colocar um contexto. O que acontece nesse vídeo é a menina acende uma vela e aí ela começa a gravar porque do nada na vela queimando, na lateral da vela surge uma outra chama. Começa a queimar uma outra chama na lateral. Tá lá a chama do pavio lá em cima e na lateral uma outra chama. E aí ela acha aquilo interessante e começa a gravar. Só que quando ela começa a gravar, o que acontece? A chama que tá em cima no pavio, ela pula do pavio. Ela sai do pavio, ela dá uma flutuada e volta. Que é o momento em que ela diz que a alma quase sai do corpo. Essa a gente não botou aqui pra zoar necessariamente. Se quiser zoar também, vocês fiquem à vontade. Mas essa eu fiquei extremamente intrigado. O que vocês acham? Que porra foi essa? É magia?
Não, necessariamente. Pode ser simplesmente física. Porque tava rolando uma trend no TikTok... um tempo antes, que a pessoa apagava a vela e colocava um fósforo numa distanciazinha e acabava que pegava fogo de novo. E aí teve vários vídeos explicando que é simplesmente a indução mesmo e o fogo pega ali, porque o... Sabe a fumacinha da vela, quando ela vai saindo, ela pega o fogo e faz... e pega o fogo de volta. É só isso, não é magia. É ciência nesse caso.
Mas é ciência nesse caso, concordo, é física. Porém, quantas vezes nas nossas práticas coisas bizarras aconteceram com nossas velas e ali no momento você entendeu, a gente entendeu que ou o pedido tinha sido aceito, que a gente não estava sozinho. Então, vai sempre cair... Quando acontece comigo, eu sempre vou para aquele espaço cinza de eu consigo comprovar cientificamente o que está acontecendo e também pode ser uma forma de confirmação, um viés de confirmação sobre não estou sozinha, foi aceito, de uma manifestação positiva ou negativa. Então eu fico assim, dividida. Física, ok. Mas se acontecesse comigo isso em um ritual, eu, em alguma coisa que eu estivesse fazendo, eu iria ficar chocadita.
Então, eu concordo com o que a Lu tá falando, só que o meu ponto com esse vídeo em específico é que se fosse um ritual, você não para no meio e pega o celular para filmar. Por que foi filmado é que eu vou direto no viés da ciência. Realmente, no meio, e também no meio do ritual, você sente as coisas, né? Não é só você ver, você dá uma sentida no que tá rolando. Como agora, no momento, tá rolando um som aqui no meu vizinho.
Tami, eu concordo com o seu posicionamento de que, tipo, ah, se fosse um negócio no meio do ritual, ela não teria parado pra filmar, concordo. Bom, talvez ela teria, mas vamos, né? É, vamos parar. Se ela fez, ela tá errada. Não era, não é pra parar pra ficar filmando vela no meio do ritual. Isso aí é um negócio que depois que você já fez o negócio, a vela tá queimando, aí você filma a vela, aí você tira foto. Eu, particularmente, não curto esse tipo de exposição. Enfim, concordo com você nesse ponto. Mas aí eu queria retomar mais um tanto ali do que da sua outra fala, que é o seguinte, a questão do científico. Por exemplo, eu tenho um exemplo aqui que é super recente, de que eu fiz uma invocação dos meus animais de poder. Eu tenho animais de poder. Um deles é da fauna brasileira, dois são. Eu fiz esse ritual, apareceu, obviamente, o animal de poder da fauna brasileira na minha casa. Aí você fala, ah, tudo bem. Você fala, não, mas foi com isso, sabe? Tipo, alguém pode falar, ah, é evidência. Porque que você fez o negócio, mas daí sempre aparece, não aparece? Não tem esse animal aí na sua casa? Tem. Claro que se tivesse aparecido, vou dar aqui um dos meus animais, se tivesse aparecido um urso na minha casa, eu ia falar, puta que pariu, velho. Como assim apareceu um urso no dia que eu fiz um ritual com meus animais de poder? Não vai aparecer, sabe? Tipo, não vai aparecer um urso na minha casa, não vai. Não tem urso em nenhum zoológico aqui perto, numa cidade. Não tem, não vai aparecer. Seria impressionante se aparecesse um urso. Apareceu o animal que é sempre, né, que faz parte da fauna e que aparece aqui de vez em quando, é ok. Mas eu acho que... enfim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. A magia não necessariamente precisa ser contra a ciência. Para a magia dar certo... Para você ter um resultado... Assim, para a magia dar certo, não, desculpa. Para você ter uma confirmação, ela não precisa ser uma confirmação que foge da ciência. Não precisa um urso aparecer na minha casa, que é algo impossível. Aparecer um animal que eu chamei, que faz parte da fauna da minha região, é suficiente. Porque não é magia, não é milagre também, sabe? Tipo, não é fantasia. Então, sei lá, tipo... A chama ter dado aquele pulo no vídeo, beleza, tem uma explicação física? Caralho, espero que sim, porque se não tiver, é mentira. Se não tiver, foi a mina fez um Photoshop ali, fez uma edição no vídeo dela. Mas a questão é, uma vela que você está ali acendendo, fazendo um negócio para uma entidade, e aí de repente a chama, fora, assim, né, primeiro, surge uma segunda chama na mesma vela, e aí a chama original dá um pulo e volta. Porra, pra mim isso é bate palmas. Bate palmas pra mina, sinceramente. Ou pra entidade, sei lá. Não sei quem merece os créditos.
É que... E aí a gente chega num ponto que é um problema meu. Eu sou a pessoa que abre o TikTok, começa a ver essas coisas, o meu lado cético ganha uma força descomunal. Então eu acabo sendo extremamente crítica. Então, sim, eu acho que você tem toda a razão. Não precisa ser algo que fuja do normal e do natural para ser uma confirmação. É que também o TikTok acaba tendo isso. Ele é um vídeo muito curto. Então, você não consegue ter meio que um background. Ela não falou nada que... Ah, eu acendi a vela com um propósito XYZ. Porque no seu caso, tipo, você tinha um propósito e aí por isso apareceu. Ali fica parecendo que ela só acendeu a vela e aconteceu. Cara, os meus vizinhos hoje estão de parabéns, né?
Não, e tá rolando uma música aí que talvez quem tá nos ouvindo não vai ouvir, que é tá bombando no TikTok. Ela me falou que quer rave, pepita, palinha, não sei das quantas, não sei das quantas, reina.
Eu ouvi essa música, mas tudo bem. Super alto hoje, inclusive, essa música, Rebolando a Raba. Tem um
olha aí.
Luana tá botando o arquétipo da Lili dela pra balançar.
Boa! E aí a gente podia fazer o quê? Já puxar o próximo vídeo, o arquétipo da Lili. Não tá na ordem, mas vamos seguir aí.
Se você acha o arquétipo da Cleópatra forte, é porque você não usou o da Lili. O arquétipo da Lili que vai te deixar muito atraente e sedutora e vai chover homem na sua horta. Link nos comentários.
Eu posso começar?
Mas por favor, porque justamente eu ia falar trivia. A bola é sua nessa.
Primeiro, eu não sei que fogo no cu inventaram esse negócio de arquétipo. Para mim, isso me soa desrespeitoso, me soa desagradável, me soa de várias formas. Eu não estou falando que não existam arquétipos, mas saibam primeiramente entender o que são arquétipos. Né?
É, boa, peraí, só um minutinho, Trivia. Vamos começar por aí. Que porra é essa que ela tá chamando de arquétipo, né, nesse vídeo?
Então, ela tá falando que Lilith é um arquétipo. O que acontece? O arquétipo é uma energia, é uma força, isso é dentro do meu entendimento, que ela se manifestou dentro de uma egrégora repetidamente. Nós temos uma figura dos arquétipos, os 22 arcanos, por exemplo, os do tarô. São arquétipos que você pode inserir dentro do seu dia a dia para fazer a jornada do louco, para entender o tarô, para trabalhar questões intrapessoais, para inúmeros outros motivos. Isso é um arquétipo. É como se você desse uma energia a algo inanimado que se tornasse animado a partir de uma egrégora criada. É isso que eu entendo como sendo um arquétipo. Deuses, deidades, são carregadas dentro de uma mitologia, dentro de uma história, dentro de várias situações. Primeiramente, Lilith é um demônio. Começamos por aí. Atreve, mas ela é um deus de Suméria. Não é, não tem registros, me prove que aí eu mudo de ideia. Ela é um demônio. Ela é um espírito ancestral, babilônico, sumério, dos Ardates Lilis, que eram demônios de mulheres que morriam sem filhos, mulheres que morriam sem casar, homens que eram homossexuais, pessoas que não estavam enquadradas dentro daquele padrão, que se tornavam esses espíritos, que se tornavam os Lilis, os Lilithos, né? Lilith é isso. Lilith não é um arquétipo, pelo amor do santo Deus, não vá trabalhar arquétipo de Lilith na sua casa, porque eu lhe garanto que o mínimo que vai acontecer com você é ficar sem dormir, o mínimo. Porque quem não sabe trazer essa energia para dentro de si, não sabe o que buscar e não sabe da forma como se entrega, você vai trazer um demônio para dentro da sua casa. Um demônio que vai desencavar todos os teus lados sexual que você esconde aí. Se você estiver dentro do armário, vai te tirar do armário. A força, a base do chute. Vai te mandar coisas que você não quer lidar naquele momento. Ela vai te esfregar na sua cara. Então, pelo amor do meu santo ver. Não vai chover homem na sua horta, meu amor. Não vai.
Então essa era uma dúvida. Não dá pra usar a Lili?
Não dá pra usar a Lili pra fazer homem chover na sua horta.
Não.
Não.
Que sacanagem, mano.
Pois é. O máximo que ela vai fazer vai ser, às vezes, você pedir uma demissão daquele trabalho escroto que você não aguenta mais com o chefe, filha da puta, mas você precisa. Ela vai botar você pra pedir demissão. Ela quebra as gemas, ela te dá empoderamento, né? Que as pessoas gostam muito de usar essa palavra hoje em dia. É você encontrando as suas algemas, o que que te prende. Se é a sua sexualidade que te prende, se é a sua corte que te prende, se é o seu emprego que te prende, o que tiver te prendendo. E ela vai fazer você romper com isso. De uma forma ou de outra. Seja causando uma briga, apontando o dedo na cara de alguém. Seja saindo pra uma boate, ficando com 30 pessoas de diferentes sexualidades e gêneros para você se descobrir. Seja de forma que for. Então não inventem de meter arquétipos e trabalhar com coisas que vocês não conhecem, não sabem a profundidade, não sabem onde estão se metendo. É a mesma coisa que eu virar e falar assim, ah, trabalho com arquétipo de Hades para ser um emo gostoso e gótico. não funciona. Não vai rolar.
Faz, filma e me manda. Faz. Eu quero.
Eu também. É isso. A minha revolta se finaliza aqui nesse ponto. Não mexam com demônios se vocês não estiverem preparados pro rojão do cu. Aí vão falar, mas ela é uma deusa. É uma deusa moderna. Ela se transformou numa deidade moderna. Eu preciso separar os pingos nos is. Mas você meter o arquétipo de Lili, você vai ter o pior do arquétipo de Lili. Confia.
Eu só tenho uma coisa a dizer, que eu acho extremamente desrespeitoso você querer botar, se você considera que Lilith é uma deusa, você querer colocar ela no mesmo balaio que Cleópatra. Eu acho que já começa sendo desrespeitoso por aí. E eu também acho, e agora, tipo, tirando a informação do meu furico, que as pessoas começaram a usar esse negócio de arquétipo para poder dizer que tem um fundo de ciência, porque Jung trata de arquétipos. Então as pessoas querem falar assim, não, mas o que eu estou fazendo tem uma base, porque Jung fala de arquétipos. Só que a pessoa nunca parou e sentou a bunda e leu o que é um arquétipo para Jung, e muito menos foi procurar o que é esse tal arquétipo que ela está querendo chamar para si. Depois se fode e fala que a culpa é da magia.
Tamires foi maravilhosa nisso aí. Eu estava aqui fazendo joinhas e dançando a música ao fundo que está na casa dela. Que eu não sei se vocês ouvintes vão ouvir. Talvez não. Mas enfim. Resumindo esse vídeo, é o seguinte. Para mim aqui, tá? Eu acho o seguinte. Número 1, aprenda que porra é arquétipo. Número 2, Cleópatra não tem um arquétipo. Ela segue um arquétipo, ela faz parte de um arquétipo, que se você aprender o número 1, você vai entender o que eu estou dizendo. Okay? Cleópatra segue um arquétipo? Sim, mais do que um, inclusive. Ela tem ali suas ligações com determinados arquétipos. Número 3, se tu quer macho, não chama Lilith. Pior escolha da sua vida. É isso. Nem tudo que tá ali no TikTok é ruim também, como os arquétipos da Lili. Tem coisas bacanas, e aí a gente encontrou um aqui que a gente queria dar uma indicação. Para vocês irem lá ouvir, o que a gente viu é legal. Mas vai lá e julgue, porque também não assistimos todos os vídeos. Então, se virem, né? Um pouquinho. E como a gente tem uma certa ligação com esse perfil, a gente achou legal indicar aqui para vocês. Então, vamos ouvir aí um dos vídeos.
Mensagem do Bafominho, seu amiguinho. Permanecei fiéis à Terra. O filósofo Friedrich Nietzsche usa essa frase para nos alertar contra quem ensina de esperanças do além. Não se engane, essa é a única vida. O mundo não é justo. Existe muita tirania e nenhuma punição cósmica. Não se envergonhe de se rebelar contra tudo isso. Seja o Satã de cada Jeová que aparecer.
Mano, é isso. É um perfil, é do Bafominho, e ele passa recados. E o cara que faz essa, é um homem que faz essa página, ele é mega satanista. Então ele passa umas mensagens satanistas da hora, sabe? Como, por exemplo, esse, do tipo, não fique esperando justiça divina, meu querido, faça você mesmo. O mundo não é justo, a vida não é justa, não vai ter reparação histórica. A história não vai julgar ninguém. Vai lá e faz. Seja você. O que vocês acharam dessa página? Desses recadinhos do Bafominho?
Eu acho bacana pra caramba. Que é trazer a memória de que tá tudo bem você se pôr em primeiro lugar, sobretudo, acima de todas as coisas. É, que não é errado, não é um egoísmo você pensar em você. Porque eu acho que essa é a maior mensagem, né? Não conheço tanto de Bafofinho. É, mas hoje satanismo, para falar aqui com convicção sobre alguma coisa, quem sou eu? Real, não tenho informação sobre, mas me faz pensar em para de olhar para os outros, tira os outros da sua lista de prioridades e coloca você. Seja realista, pé no chão. Sonhe, mas sonhe com cuidado, porque sonhar demais também você se perde lá dentro. Eu gostei muito desse vídeo. E para mim é isso, é trazer a memória de que tá tudo bem você pensar em você mesmo, se colocar em primeiro lugar, dizer não para as pessoas. Você não tá errado, você tá cuidando de você mesmo.
Eu acho importante desse vídeo porque o cristianismo ele criou uma subserviência, né? Que a gente tem que ser submisso, tem que ser caridoso, a gente tem que dar outra face para apanhar e a gente não pode nos impor. Nós não podemos ser em seres individuais de acordo com a nossa vontade. Quantos nãos aqui a gente já quis dar, falar e não pôde, porque tinha aquele peso, aquela coisa, aquela culpa. Então eu acho que esse vídeo, ele traz boas coisas, assim. O TikTok tem coisas boas.
Eu acho que ele é bacana, levando em conta esse ponto que você levantou, Trivi, da questão do cristianismo, que faz a gente ser os cordeiros de Deus e etc. Né? Mas também é bacana como um contraponto para a galera que não é exatamente cristã, mas que está aí no TikTok, no Twitter, no Instagram. Essa galera do paz e amor, essa galera do gratiluz, em que tudo é bonito, em que você cria a sua realidade a partir do seu amor que você vibra. E tá tudo bonito, tá tudo lindo. Não é assim também, né, meu povo? Então é bacana que esse tipo de perfil, ele acaba chegando para uma galera que talvez esteja recebendo na sua For You esse tipo de conteúdo. Ele vem ali para fazer você mudar a chavinha, pensar, tipo, será? Será que ser gratiluz é o caminho?
E outra, a gente está em 2021, Brasil, sabe? Não tem como ser gratiluz o tempo inteiro. A gente tem que lidar com a realidade. E senhoras e senhores, e all between, a realidade é uma grande bosta. Sabe, ser gratiluz está difícil. E ter esse peso sobre os ombros de que a gente tem que pensar positivo, que a gente tem que ser positivo, que a gente tem que encontrar a luz no fim do túnel. Porra, não! Às vezes, tudo que a gente tem é escuridão e a gente vai ter que se adaptar à escuridão, vai ter que esperar os olhos se adaptarem à falta de luminosidade para conseguir lidar com a merda que está vivendo, sabe? E não dá, é muita coisa para carregar nas costas, para se preocupar em sobreviver. Isso é positivo o tempo inteiro. E aí, se você não é positivo, se você é só realista, nossa, como você é pessimista. Porra! Pessimismo a gente já está vivendo, estamos vivendo a definição do pessimismo, sabe? Então, assim, eu acho importante esse vídeo, sim, acho importante, como o Val disse, sobretudo no Twitter, que tem uma caralhada, uma imensidão, um canavial de vídeos gratiluz, alguém trazer um pouco de realidade na cara. Eu acho que é extremamente válido.
Não dá para ser feliz no Brasil de 2021. É isso. Sabe por quê? Porque o demônio, o tinhoso, ele tá em todos os cantos. Ele age de maneira ardilosa. E aí a gente vai ver aqui, ó, uma música que também tá lá no TikTok, que foi dita que é do demônio. Solta aí, DJ.
Então, eu vi um pastor falando que essa música aqui era do demônio. E eu, como crente, decidi me posicionar. Gente, ela não é do demônio, ela é da Glória Groove. Vocês dão tanta coisa do demônio, tanta corrida do demônio, que a gente tem mais onde botar não. Eles estão pensando em alugar o galpão, que a sala deles já não cabe mais nada.
Se você quer chamar um demônio pra dentro da sua casa pra pegar homens, chama a Glória Groove, que é muito, muito mais sucesso do que a Lili. Né, não?
O arquétipo da Glória Groove.
Sim.
O arquétipo circense, a queda, Glória Groove. Chama ela.
Música é maravilhosa, né, cara?
Essa música
é... Ah, é perfeita. Eu amo essa música, meu Deus.
Gloria Groove é tudo pra mim, na minha vida, desde muito tempo atrás. Ó, desde Gloriosa, o álbum Gloriosa dela, que eu adoro.
Quando eu tô triste, eu boto Gloria Groove pra tocar.
Nossa.
E é isso, né, meu povo? Nem toda dele. O bichinho tá lá quietinho, velho. Deixa ele em paz.
Se alguém tiver um galpão aí também pra anunciar, porque o capeta tá procurando. Ele já tá cheio. Ele tem muito CD lá já na coleção dele, que é dele. Já tem o álbum da Xuxa completa, a coletânea da Xuxa inteira. Ele organizou... Exatamente. Ele organizou dos últimos anos para os primeiros, em ordem, sabe, ao contrário, assim, para demonstrar o poder satânico dele. Então, assim, ele tá cansado. Ele tem um boneco do Fofão, tem várias outras coisas. O diabo quer um galpão, gente. Anuncia um galpão pro diabo. Baratex, R$ 666. Ele tá podendo pagar nesse dia, nesse momento. Aluga, anuncie, tá bom? O Bafomé vai abrir esse espaço pra gente anunciar um galpão pro diabo.
Imagina quantas cartinhas de Yu-Gi-Oh! O diabo não tem, cara. Que inveja.
A quantidade de Pokémon.
Pokémon.
Naruto, gente.
Harry Potter.
Nossa, Harry Potter. Quantas músicas. A Rouge tá tudo lá. Sumiu porque tá lá cantando pro diabo.
Porra, a Sererê vai perrer. Não lembro a música. Vou cortar essa parte, claro.
Gente, o diabo tá sem teto. Isso, ajude o diabo. Na igreja. Eu já ouvi muita coisa disso, de que tal coisa do diabo, tal coisa do diabo. E em contrapartida, eu ouvi algumas pessoas lúcidas que diziam: gente, nem tudo do diabo, não. Às vezes é só a consequência dos seus atos batendo na sua cara. Porque você acha que o diabo vai se importar com coisa pequena? Claro que não. Ele quer roubar a sua alma. É óbvio, né? É, mas acho que se a panela caiu no seu dedinho, é culpa dele? Não, gente. É só porque você foi desligado e não viu que você ia derrubar a panela e ela caiu no seu dedinho. Seja mais atencioso, atento. Eu já ouvi muito, muito, muito disso. E o diabo, de acordo com essa galera, ele está... O inimigo, ele está ao nosso derredor. Porque ao nosso redor tem um anjo do Senhor nos protegendo, protegendo a nossa integridade e nossa alma. E ao nosso derredor está o inimigo tentando... sacanear com a gente.
É agora isso. Eu tô preocupada. Se tudo é do diabo, ele tá recebendo bem pra isso, gente? Vale a alimentação dele, tá em dia. Ele tem auxílio transporte. É, são coisas assim que a gente tem que levar em conta. Os direitos trabalhistas do diabo.
Porque e se tudo é PJ?
Gente, coitado. Se ele for frila, piorou, né? Gente.
Não, mas eu acho que o diabo ele recebe royalties por esse trabalho todo. Porque, gente, será? É dono. É do diabo, não é que o diabo trabalha. Ele é dono.
Mas, Valdir, pensa só a quantidade de pessoas que ele tem que empregar. Essas pessoas estão sendo bem pagas. Os demônios. Ninguém fala sobre os demônios. Somos time demônios.
É.
Trivia tá indo levar a CLT pros demônios.
Vamos fazer a revolução trabalhista.
Vamos, infernal.
Acho bacana. Vamos levar isso para lá.
Vamos sim, gente.
Mas comunismo não é coisa do demônio?
O quê, Tami? Não te entendi.
Comunismo não é coisa do demônio? Agora eu tô confusa.
De acordo com a nova direita e a extrema direita brasileira, é. Mas a gente, sabe, a gente precisa fazer uma reunião com os príncipes e a galera lá. E, claro, convidar o diabo para participar, porque senão é um golpe de Estado, para sentar numa mesa, para sentarmos todos juntos e discutir essas questões com eles, fazer um sindicato dos demônios.
Não, peraí, se tem príncipe é monarquia. Monarquia a gente resolve com guilhotina.
Então, aí você se resolve com os príncipes do inferno, amiga. Eu não sei se nada. Você não sabe de nada. Os arqueduques, as caralhadas todas lá do inferno. Aí você se resolve com eles. Eu tô sugerindo um sindicato. Uma via de conversa.
Eu tô achando complicada essa história aí. A gente vai acabar indo pro inferno fazer revolução socialista.
Amado, no inferno, eu só quero saber de um tridente para enfiar na cabeça do Bolsonaro uma breja quente na mão. E a, as gays, lésbicas, travestis, transexuais, marginais, todo mundo lá se sarrando uns nos outros. Eu só vou querer saber de dedo no cu e gritaria. Só isso.
Se inferno fosse ruim, Pombogira não subia rindo.
Ó! Oh!
É
e com essa, a gente faz o quê? A gente canta pra subir.
Ah!
Ah, ó, ó o gancho, ó o gancho. Ó o gancho umbandista. Meus amores, a gente comentou aí alguns TikToks. Indicamos coisas boas, vamos coisas ruins. Inclusive, a moça aí do último TikTok é uma recomendação. Vai lá, segue ela, que ela é muito engraçada, tá? Ela é crente, mas ela é engraçada. Pode seguir. É... Então vamos cantar pra subir. Vamos cantar pra subir. É... Lulu, vai, já começa você. Que... Dá seu tchau pra nós.
Eu vou e dar aí... o meu tchau. Tchau! Cantando o sino da igrejinha faz Belém bem bom. O sino da igrejinha faz Belém bem bom. Deu meia-noite, o galo já cantou. Isso aí, vamos embora ao som de Ponto de Show.
Inveja de ir embora ao som de Ponto de Chum, porque, gente, eu juro, a música que vocês estão dançando neste momento é de um carro que não está parado na frente da minha casa, e eu não moro no primeiro andar, então vocês imaginem que tá legal a minha rua hoje. Um beijo para todo mundo.
Tchau, meus amores, que vocês possam ser agraciados, não com o arquétipo de Lili, mas com vergonha na cara. Fiquem com os diabos e os demônios e viva a liberdade demoníaca infernal. Direitos trabalhistas já.
E nesse clima de revolução socialista e funk e etc., eu me despeço cantando um hilarie ao contrário. Não vou cantar, não. Mentira.
Ah!
Não sei. Vai ficar assim, então. Beijos e até o próximo episódio.
Cruze.
Semana que vem já, porque é especial. Tem mais 2 episódios ainda em dezembro. Segura aí a periquita. Beijo, tchau.